בעזרת השם, דף סמך ט', את הדג'ו המציא, עולה פרסור, דיווין זונו ודף, שלום עליכם. סתנו זה דף סמך ט', עמוד ב', נקים תניה ג'יבה, שבני רב איליש. קונצ'ולון ועשו דה עסקה. סופרח את אומה, אין חזומו, עסקה מספס צ'י נגוסיו, כי זה שם הכל האפוקה. כי ראובן תן ג'ינירו פרה אינבסצ'י, מספס את מוצ'בו ראובן אום ואינבסצ'ו ג'ינירו פסומן, שתריו הקונטרטר שימון, פרה אינבסצ'ו ג'ינירו E Reuven e Shimon vão dividir os lucros. Então, numa situação dessas, para não ter proibição de juros, os sábios decretaram que essa isca funciona de certa forma. Que Reuven está dando essa soma inteira a Shimon. 50% da soma é um empréstimo a Shimon, 50% é um depósito. Então, Shimon, por ter pegado emprestado 50%, ele tem responsabilidade total por essa parte do dinheiro. Independente do que acontece, Shimon tem que devolver essa soma a Reuven. Se Shimon lucra, os lucros são de Shimon, seu empréstimo. Com relação à outra metade do dinheiro, Shimon recebeu isso como um depósito, como um picador. E Shimon é um shomer, é um vigia. Ele não pode ser negligente. Se ele for negligente e perder o dinheiro, ele tem que pagar o valor a Reuven. Se ele não for negligente e ele perder o dinheiro, ele não tem que pagar nada a Reuven. E se ele lucrou, o lucro vai todo a Reuven. Então, Shimon, ele pega o dinheiro e ele lucra. 100 moedas, 50 moedas refere ao lucro do empréstimo, isso vai para Shimon. 50 moedas vai para Reuven, porque é o lucro do depósito. Se Shimon perde o dinheiro, por negligência, ele tem que devolver todo o dinheiro a Reuven. E se ele não for negligente, ele tem que devolver só a metade do dinheiro a Reuven, a metade referente ao empréstimo, a metade referente à vigia, ele não tem que pagar. Assim que os sábios decretaram que a isca funciona. O motivo que os sábios decretaram isso é porque se tudo vai ser considerado um empréstimo, então, Shimon dando lucro a Reuven, ele está pagando juros a Reuven. E se não vamos considerar isso um empréstimo, a responsabilidade desse dinheiro está sobre Reuven. Então, se Shimon perde o dinheiro, não por negligência, ele não deve nada a Reuven. Então, vai ser difícil que esse tal Reuven vai aceitar um negócio desses, que Shimon não perde, somente em situações extremas de negligência. Então, para ser prático e não ter previsão de juros, sabe o que está nesse meio-meio? Metade empréstimo, metade depósito, porém tem mais. Vimos no show anterior bastante sobre isso, vamos ver mais hoje. Que Reuven tem que pagar uma certa comissão a Shimon, um certo salário a Shimon, para que não haja proibição de juros. Porque se Shimon recebeu o empréstimo e a outra metade refere ao depósito, e Shimon está trabalhando com o dinheiro do depósito também e dando lucro a Reuven, ele está pagando juros. Porque não recebeu um pagamento para trabalhar o dinheiro do depósito, ele está trabalhando porque ele recebeu o empréstimo. E para recompensar, Reuven está dando juros, que é o lucro desse depósito. Então, Reuven tem que pagar Shimon um certo salário para que Shimon esteja trabalhando o dinheiro do depósito em troca do salário que ele recebeu. Vimos três opiniões do Shuri anterior, quanto que Reuven tem que pagar de salário. Vamos ver mais como fica a lei final na sequência. Rav Ilish, Navakalai Ostara. Rav Ilish, o sábio, faleceu. E vem um sujeito com um documento dizendo que ele deu a Rav Ilish dinheiro de Iská, para que Rav Ilish trabalhe o dinheiro. Davakati vei pagabe agar pagabe fse, estava escrito lá uma situação tradicional, clássica de Iská. O problema é que não está escrito no documento que Rav Ilish recebeu um salário para fazer essa Iská. E sem o salário, Rav Ilish dando metade do lucro a esse sujeito, está pagando juros pelo empréstimo. Então, Amarava, falava Rav Ilish Gavra Rabba, o Veistur Alinch Loav Safi. Rav Ilish era um grande justo, não pode ser que ele aceitou fazer Iská pagando juros. Então, tem que ser que a Iská era um pouco diferente nesse caso de Rav Ilish. Manavshah, falava duas possibilidades. Ipaga Beagar, Tretil Tebefset. Uma possibilidade é que Rav Ilish combinou com esse sujeito que o lucro vai ser dividido metade de metade. Porém, a proporção de empréstimo para depósito é diferente, não é meio-meio. 3 tiltebefset. ou seja, 2/3 é depósito e 1/3 é empréstimo. Então, conforme essa proporção, 1/3 do lucro deveria pertencer a Filish e 2/3 do lucro pertencer a esse sujeito. Mas para Ravid receber um salário para trabalhar o dinheiro do depósito e pagar o lucro a esse sujeito e não ser juros, o combinado foi que Ravid vai receber metade do lucro, não 1/3. Então isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, começamos a meter em cima, e paga BF, sempre tem que ter. Pode ser que metade era depósito, metade era empréstimo. Porém, Ravid ia receber 2/3 do lucro, não metade. Então ele deveria receber, conforme as proporções de empréstimo e depósito, só metade. Mas como salário, ele vai receber 2/3. Então, ele recebe um salário e por isso está trabalhando o dinheiro do depósito. Isso é uma outra possibilidade. Pode ser que as proporções são diferentes. Pode ser que é 1/4, 3/4. Pode ser que não é 1/3, 2/3, como o Rav ele disse. Mas essa é a ideia. Então, não pode ser que Ravid, ele pegou, aceitou essa escada da forma proibida. Amar Rav Kahana, Amrita de Shmata Kamed Razvi Minardá. Fala Rav Kahana que ele mencionou esse assunto de Ravid para Razvi de Nardá, da cidade. Amar-lhe, e Rav Zid respondeu, Dilma Rav Ilish Tovelim Obetzirava, Amar Rav Nachman Alaha Kira Biudá. Fala Razvi, qual o problema? Pode ser que Rav Ilish concorda com Rav Nachman, que a lei é como a opinião de Rav Biudá. Rav Biudá sustenta que quando o dono da Iská, aquele que fornece o dinheiro, ele tem que pagar para esse que está trabalhando o dinheiro, é suficiente que ele pague algo simbólico, como a gente viu ontem, um pouco de molho para o pão, um figo seco também. Algo simbólico já é suficiente para que essa pessoa que está trabalhando com a Iská recebeu algo como um figo seco em troca disso, está trabalhando o dinheiro do depósito. Então pode ser que Ravid recebeu algo simbólico. Isso não foi mencionado no documento porque é algo mínimo. E Ravid não estava pecando o pecado de juros porque ele recebeu metade empréstimo, metade depósito, vai receber metade do lucro em troca, e se trabalha esse dinheiro do depósito em troca desse pagamento simbólico que ele recebeu. Amrelei falou Rav Kahana para Razvid, lá vira retaitna, lá chitaitna. Rav Nachman não quis dizer que a lei é como Rav Yudá. Porque Rav Nachman veio dizer que Rav Yudá, Rav Yosef Rav Yudá e Rav Shimon ben Gamliel, como a gente viu no shiur anterior, Rav Shimon ben Gamliel também sustenta que é suficiente um pagamento simbólico. Isso que Rav Nachman veio dizer, Rav Nachman misera, faz sentido dizer como Rav Kahana, deilo, teimahachi, lama lelemichshav, lemimar alaha, alaha, lemar alaha, que Rav Yudá, demeik mikulu. Faz sentido dizer assim, porque Rav Nachman falou, mencionou o nome de Rav Yudá, Rav Yosef Rav Yudá, e Rav Shimon ben Gamliel. E se ele for, se ele quisesse fixar a lei como esse sábio, seria suficiente dizer que a lei é como Rav Yudá, que foi o que mais facilitou. Mesmo um figo seco, um pouco de molho já é suficiente. Rav Yudá veio dizer que esses três sábios concordam com a mesma opinião, que é suficiente algo simbólico. Mas não veio fixar a lei como esses sábios. Então a lei é como a gente viu no shiur anterior, que é poder bater, como o Rav Shimon Bar Yochai disse, que quando o dono da Iská vai pagar o salário para esse que está trabalhando, tem que pagar um pagamento normal, um pagamento justo. Quando uma pessoa está disposta a receber para fazer esse serviço. Então, temos que dizer como Rava, que o acordo da Iská de Rav Ilish era diferente do que a situação tradicional. Continua a Amar Rav, disse Rav, Motar Shlish Besharcha Arezer Mutar. Fala Rav, é permitido uma seguinte situação. Reuven, ele dá um animal para Shimon criar e engordar, depois vender. E conforme esse acordo da Iská, metade vai ser depósito, metade do valor do animal é um empréstimo. E o pagamento de Shimon é que se ele conseguir vender e lucrar mais do que 1/3 do que o valor do animal na hora da entrega, digamos que o animal valia na hora da entrega a Shimon 60 moedas, se o lucro que Shimon conseguiu é até 1/3, até 20 moedas, isso vai para Reuven. Se o lucro é maior do que 1/3 do valor original na hora da entrega, o resto, o excedente ao 1/3, vai para Shimon. Então Shimon recebeu um animal que vale 60 moedas, ele engordou o animal, vendeu bem, digamos que ele vendeu por 100 moedas. Então o lucro foi de 40 moedas, mais do que 1/3. Então 1/3, 20 moedas, que é 1/3 do valor original, vai para Reuven, essas 20 moedas não refere a Shimon. As outras 20 moedas, o excedente, além do terço, vai para Shimon. Falará, isso é permitido. Mesmo que pode ser que Shimon não vai receber nenhum pagamento. Pode ser que Shimon vai vender esse animal que valia 60 por 80. E todas as 20 moedas, que é um terço do valor original, vai para Reuven. É possível. Mas falará, não tem proibição de juros nesse caso. Porque o motivo que Shimon está trabalhando com esse animal, criando o animal e engordando ele, é porque ele tem a chance de ganhar um lucro. É uma chance. Uma chance também é um pagamento. Fala Rav. O Shmuel Amar, Lo matza mutar shlish elech betorekan. Fala Shmuel, que história é essa? Se Shimon não conseguiu lucrar nada, então por que ele trabalhou esse animal na prática? Porque ele recebeu um empréstimo e está favorecendo o tal Reuven, o dono. Então, se resulta que Shimon não foi pago por esse serviço, ele recebeu um empréstimo, devolveu o empréstimo, devolveu o valor do animal que ele recebeu e teve que pagar mais. Esse lucro desse terço foi dado a Reuven. Então, fala o Shimon que isso é proibido. O Shimon que está trabalhando com a Iska, no caso desse animal, tem que ganhar um salário por isso, para não ser proibido por juros. Ele ama Shmuel, Kotsetz Lodinar. Fala Shmuel, o que é necessário é que Shimon receba metade do lucro. Pela Iska, metade é um empréstimo, então metade do lucro vai para Shimon. Outra metade do lucro vai para Reuven. E além disso, Reuven tem que pagar um salário a Shimon. No caso, uma moeda de prata é suficiente. Fala Shmuel. Vesavarav, emkotzitzin lodinar, peruna, Rav sustenta que não é necessário fazer como Shmuel disse. Vamarav, reish, agla, lepituma. Falou Rav que o dono do animal tem que dar a cabeça do animal para Shimon. Ou você tem que dar um pagamento? Então, melav, damalimotash, lishbeshachá. Aparentemente, esses dois ensinamentos de Rav se referem ao mesmo caso. Então, mesmo que o Reuven disse, se você, Shimon, conseguir vender por um lucro maior do que um terço do valor do animal quando eu te entreguei, o excedente vai ser seu. Reuven tem que dar parte do animal, por exemplo, a Shimon, o dinheiro. Então, como fica a opinião de Rav? Fala, alô, não é isso que Rav quis dizer. Daqui a Marle e Motash Lish e Reshagla Lepituma. O que Rav quer dizer é que Reuven tem duas possibilidades. Ou combinar que esse extra, além do terço que Shimon conseguiu, vai para Shimon. Ou que Shimon vai receber sempre metade do lucro e vai receber parte do animal, ou um pagamento em dinheiro, um salário. Então fala que tem duas possibilidades. Shimon pode querer aceitar receber esse extra além do terço, porque ele recebeu animal que vale 60, vendeu por 200, ele ficou com 120 moedas. Então, ou ele pode aceitar receber metade do lucro e receber um pagamento, um salário, pois na cabeça do animal, outra parte do animal, o dinheiro. Então, tem duas possibilidades. Não tem nenhuma contradição da opinião de Rav. E vai ter uma outra explicação da opinião de Rav, falando aqui que Amarav Motar Shlish Besarcha Mutar Gonde Itle Be'emale Didei. Outra explicação é que se Shimon, ele já está tomando conta dos animais dele, animais de outra pessoa, de qualquer forma, ele está trabalhando como pastor. E Reuven deu esse animal para Shimon criar, engordar e lucrar esse extra, além do terço. Reuven não tem que pagar nenhum salário a Shimon. Por quê? Damrinchi, gviletura, gviletore. Como fala o ditado, você está cuidando de um grupo de animais? Não custa mais esforço você cuidar de mais um animal. Ou seja, o fato de Shimon estar cuidando desses animais todos já, e mais o animal de Reuven, não obriga Reuven a pagar um salário a Shimon. O motivo que Shimon está cuidando desse animal de Reuven não é por causa que ele quer pagar juros a Reuven, dar o lucro da parte do depósito dessa isca a Reuven. Não, ele está cuidando desse animal porque é um esforço mínimo que ele tem que fazer a mais, que não é relevante, porque ele tem a possibilidade de lucrar esse extra além desse terço. Então, nesse caso, fala, Reuven não tem que pagar nenhum salário a Shimon. Mesmo que não pague, não é considerado que Shimon está engordando a parte do depósito dessa isca para dar o lucro a Reuven em troca do empréstimo, pagando juros a Reuven. Não. Ele está se esforçando porque não custa para ele nada se esforçar um pouco a mais para cuidar de mais um animal. E ele não tem que pagar nenhum salário a Shimon, mas que ele não paga, não é como se ele está recebendo juros. Mas numa situação que o Shimon está cuidando só desse animal de Reuven, aí Reuven tem que pagar um salário a Shimon, mesmo que Shimon pode lucrar esse extra além desse terço que ele conseguiu da venda do animal. Mesmo assim, Shimon está se esforçando especificamente cuidando desse animal da Iská, então ele tem que receber um salário justo para que não seja que ele está pagando juros. Rabi Elazar de Agrônia, Zavin Bema, Veiai Bevearice. Rabi Elazar da região de Agrônia, ele comprou um animal, aparentemente era um carneiro, vamos ver na sequência. Ele deu esse carneiro para um empregado dele criar, engordar. Mefatim lei, Veiai Bereisha Beagre, Veiai Pargaravcha. E o acordo é Iská, metade desse animal é um empréstimo, esse empregado metade é um depósito. Eles vão rachar metade da engorda que esse empregado conseguiu. E isso que aconteceu, esse empregado engordou esse carneiro, eles vão rachar metade da engorda, e como salário, Rabi Elazar deu a cabeça do carneiro para esse empregado. Amelanit Vito, imestataft beadei, e aí vlachname alita. Falou a mulher desse empregado, olha só, você nem era dono desse animal, e você recebeu tudo isso, metade da engorda que você conseguiu engordar o animal, e mais a cabeça, se você tivesse pago metade do animal, sendo sócio de Rabi Elazar, Rabi Elazar teria te dado também a aliá. A aliá é a gordura do rabo do carneiro, que naquela época era considerada uma comida muito especial, muito valiosa. Então, Azazav e Beadei, a próxima vez que Rabi Elazar trouxe um carneiro para esse empregado cuidar, esse empregado pagou metade. Se tornou sócio de Rabi Elazar na posse desse carneiro, e engordou o carneiro, etc. Pali glemarita. Amalera Biazar, Tanifre Glereisha. Quando eles foram rachar a carne desse animal, Biazar deu metade da aliá, essa gordura do rabo para o empregado, e queria também rachar a cabeça. Dividir a cabeça do animal e dar metade para esse empregado. Amalera foi um empregado, rasta que meio cara na melô. Agora que eu sou sócio de você, eu não vou receber a cabeça inteira? Vou receber só metade? E acho que ia receber mais? Receber a cabeça e também a aliá, essa gordura do rabo, vai receber só metade? Amalei Adaí Nazuz e Didiavo. Foi na Biazar, a primeira vez que você cuidou do meu carneiro, o outro carneiro, o carneiro pertencia a mim, foi uma Iská, metade empréstimo, metade depósito, e Loal e Aivna Lachfei Purta, Mirza Kiribit. Se eu não tivesse tipo, pago o salário, tirado a cabeça do animal, isso seria proibido por juros? Você estaria me dando o lucro da metade referente ao depósito para me recompensar porque eu te emprestei a outra metade? Isso é juros. Por isso, ele já deu a cabeça inteira para o empregado. Ashta, Shutveana. Agora nós somos sócios, não é um empréstimo. Então, cada sócio recebe metade da carne. Maika Marta, Rachna Tvei. Purta. Se você quiser me dizer, eu sou sócio de você, mas eu tive que me esforçar mais do que você. Eu que criei o animal, eu que engordei o animal. Então eu mereço mais? Amri Inchi, Stamarissa, Lemariara, que me chamei na Shira Tueleiraia. Foi rezar para o empregado? Você é meu empregado? O ditado já diz que o empregado que recebe dinheiro para trabalhar no campo, cuidar da terra, também tem que fazer outros serviços de passagem, cuidar dos animais também. E se compromete a isso, faz parte do comportamento padrão. Então você é sócio meu com sobre esse carneiro, mas você também é meu empregado, você se esforçou mais porque é seu papel. Cada um recebe metade da carne. Como o tio Matana fala pra Eta. Acham bem mal e haveru at matar e haveru tapel bar. Eu vendi um animal, deu a Shimon para que Shimon crie, conforme esses termos da Iská, não rachar metade da engorda que Shimon conseguiu. Até que momento Shimon tem que cuidar desse animal? A partir de que momento Shimon já pode dizer que ele exige a partilha, receber metade dessa engorda? Sumchus omer beatnot shmona asar chodesh. Sumchus diz que com relação a burros, antas, Shimon tem que cuidar por 18 meses, até que o animal tenha 18 meses de idade, um ano e meio, depois ele pode exigir a partilha. Begodrot, chavda dalet chodesh. No caso de carneiros e cabritos, Shimon tem que cuidar até que o animal faça 24 meses de vida, 2 anos. Vim balach lok betoxman, o chavro me akev alaf. Se Shimon ele cansou, ele quer logo a partilha, receber a parte dele na engorda, Reuven pode dizer, nada disso, você se comprometeu, você tem que cumprir com a sua obrigação esse período de um ano e meio, 2 anos, dependendo do caso. אבל אינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. תפלה בלית הפורים, אין מה זה שפיסו כשמון קוויד דונימנו סגונדו אנו ג'ווידה דוקירו פרימירו אנו ג'ווידה. כי סיניפיקה איסו? מי אבל כאמר? כי סיניפיקה איסו כאבלית פורנו פינאו? אלא לפי שאינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. או סג'ה, שמון פרסביו כאותרבלי, che se ne modo demanda no segundo ano de vida é muito maior do que no primeiro ano de vida. Ele cansou. Fala Bright, não tem jeito de exigir a partilha antes de ele cumprir com a obrigação que ele se comprometeu? Um ano e meio, dois anos para cuidar desse animal e depois fazer a partilha. O Natan ainda arrumou outra Bright. Acham bem mal e haverou, admatai haverá também bevadot. Uma outra situação de escar. Eu vendei um animal, uma fêmea para Shimon cuidar, engordar, metade depósito, metade empréstimo. Shimon vai receber metade da engorda e metade dos filhotes. Então, essa fêmea deu filhotes, deu cria. Até quando o Shimon tem que cuidar dos filhotes? E a partir de que momento ele já pode exigir metade do número de filhotes? Bedakala medion, o begassá anunio, falta na cama. Se são filhotes de porte leve, carneiros, cabritos, que nasceram, então ele tem que cuidar dos filhotes por 30 dias. Se são animais de porte pesado, bois, burros, etc., então são 50 dias. Nesses primeiros dias de vida, o animal está em perigo. Então o Shimon tem que cuidar, faz parte do acordo da Iská. Depois ele pode exigir metade do número de filhotes que nasceram. Rebeu-se o Meir Bedaká. Xoxáfro da Shim. Fala, rebeu-se, se são animais de porte leve, carneiros e cabritos, o Shimon tem que cuidar por 3 meses. Por que deixa tipular Mirubê? Porque até esse momento existe um grande esforço em criar esses animais. Mas tipular Mirubê, qual é o grande esforço? Deixa o Shimon atacar por causa da alimentação do animal. O animal não consegue comer sozinho, tem que mamar. Então, é um grande esforço. Shimon, que está responsável por esses animais da Iská, tem que criar os animais por 3 meses, esses filhotes, e depois, que os animais já estão um pouco mais independentes, ele já pode exigir a partilha. Aparentemente, a lei é, como a gente viu antes, que com relação a carneiros e cabritos são 30 dias, e animais de porte pesado são 50 dias. O que acontece se os filhotes nasceram? Shimon, ele cuidou dos filhotes esse tempo que ele estava obrigado. E falou para Reuven, olha, Reuven, dono da Iská, vamos rachar metade dos filhotes para mim e metade para você. Reuven fala, vamos fazer a Iská outra vez. Você pega os meus filhotes e você cuida deles, engorda eles. E outra vez vamos fazer a Iská. Metade da engorda que você conseguiu vai ser para você, metade da engorda para mim, metade dos filhotes vai ser para você, metade dos filhotes para mim. Então, nessa situação, começou a Iská outra vez. Quando eles vão fazer a partilha, Shimon vai receber metade da engorda desses filhotes que ele conseguiu engordar, e vai receber também, se esses filhotes não criam, metade dos filhotes vai para Shimon, metade para Reuven. Isso se repete se eles concordarem com essa situação. A Menasse Bargada fez algo parecido. Alguém deu a ele animais para ele criar e recebeu metade da engorda, metade dos filhotes, como a Iská. E esses animais, as fêmeas deram cria. E a Menasse Bargada, ele cuidou dos filhotes durante esse período que ele estava obrigado. E digamos mais um ano. O que ele quis foi que, uma vez que ele cuidou dos filhos mais um ano, ele merece receber metade da engorda desse ano que ele se voluntariou a cuidar mais. Porém, até de caminho de Abai, Rebenassi Bargada veio até Abai, Amalei, Man Plagbecha, falou a Abai, quem é que fez a partilha para você? Ou seja, você se voluntariou em cuidar mais um ano dos filhotes desse dono da Iská, mas ninguém fez a partilha? Primeiro, os animais da Iská deram cria. Muito bem, metade dos filhotes pertence a você, mas se ser alguém de fora que vem fazer a partilha justa, filhotes de boa qualidade para os dois, e você decidiu fazer a partilha sozinho, e se voluntariou a cuidar mais um ano, você não merece receber metade dessa engorda desse ano. Mereceram que faça uma partilha oficial, faça a partilha justa, e se esse dono da Iská quer fazer a Iská outra vez, dá para você os filhotes para você criar, engordar, etc., aí tudo bem, mas é necessário fazer a partilha de forma oficial, para que a partilha seja justa, não que uma pessoa pegue os filhotes bons e deixe os filhotes ruins para o outro. Volta, vai mais ainda, mas como Xenagulha Gadelho, Veterama, como Xenagulha Gadelho Agdilho, mais ainda, se é uma região que costume é que aquele que está trabalhando com a Iská, cuidando dos animais, no caso, cuida dos filhotes até que eles se tornem adultos. Então você não fez mais do que a sua obrigação. A partir desse momento que eles se tornam adultos, você pode exigir a partilha. Mas não antes. Então na verdade você vai receber metade dos filhotes, vai dar outra metade para o dono da SCA e não vai receber metade da engorda dos filhotes do dono da SCA, porque a partilha não foi feita de forma oficial antes disso. Antes desse ano. Anotre Kutai de Avu de SCA Beadadari. Dois judeus de Kuta, uma região, fizeram a SCA. Digamos, ele vendeu a Shimon o dinheiro, metade depósito, metade empréstimo, para que Shimon trabalhe com o dinheiro. Asle Hadminai Pali Zuz Eberodate de Havre. Shimon, ele fez os negócios com o dinheiro. Ele lucrou, pegou metade do lucro para si e continuou investindo essa metade do lucro, deixou outra metade do lucro de Reuven de lado. Atulei Kamedra Fapa e vieram para Fapa. Reuven estava reclamando que todo o lucro que Shimon ele lucrou é metade para ele, para Reuven, porque a partilha não foi feita de forma oficial do dinheiro. Então, o dinheiro que Shimon investiu ainda pertence aos dois. Amalei Mainav Kamina, Achia Marav Nachman, Zuse Kemad de Pligidam. Fora a Fapa para esse tal dono da SCA que está reclamando. Por que você está reclamando? Rav Nachman já disse que na situação de dinheiro, duas pessoas têm dinheiro em sociedade, cada um pode pegar metade do dinheiro para si, sem fazer nenhuma partilha oficial com um tribunal ou uma pessoa de fora. O dinheiro é como se tivesse separado. Então, o Shimon, que é o que está trabalhando com o dinheiro, pode decidir que agora ele quer pegar o dinheiro para si, o dinheiro que pertence a ele, e deixar o seu dinheiro de lado, Reuven. Vamos ver mais a lei de Rav Nachman na sequência. Leshanazavon Hamra Be'adadad. Depois de um ano, eles compraram um barris de vinho em sociedade. Kamidach Paliglei Berodat de Havre. Reuven, ele pegou metade dos barris em certo momento para si, fez a partilha sozinho, e vendeu os barris e lucrou. A Duna Kamedra Fapa, veio Shimon, com Reuven para a Fapa, Shimon estava reclamando que o lucro de Reuven foi antes deles fazerem a partilha. Então metade do lucro pertence a Shimon. Amar Leiman Plaglach falou, Rafaba, para o que estamos chamando de Reuven, que é que fez a partilha oficial para você, você não pode pegar metade dos barris sem avisar o outro sócio. Amar Leikahazina de Bata de Bika Atimar falou, essa pessoa, o tal Reuven, para Rafaba, eu vejo que o senhor está atrás de mim. Um ano atrás, o Shimon ele pegou metade do dinheiro sem me avisar e você favoreceu o Shimon. Nessa situação, eu peguei metade dos barris para mim e você favoreceu o Shimon outra vez. Amar Rafaba disse, Rafaba, viramos a página. Falava numa situação dessas, o Rabino tem que se explicar para que não haja suspeitas sobre ele. Zuzimi Shakri Tavebechavi Haseri. Falou Rafaba para o Reuven. Um ano atrás, quando o Shimon pegou as moedas e fez a partilha sozinho, ele pegou moedas boas e deixou moedas ruins com você? Marelo, falou Reuven, não. As moedas eram de mesma qualidade? Amale, Hamra, Kulameyad, Deika, Debassi, Deika, Delobassi. Então essa é a situação do dinheiro. Cada sócio pode pegar o dinheiro que refere a ele e fazer a partilha sozinho? Dinheiro de mesma qualidade? Já com relação a vinho, fala, todos sabem que tem barris bons e barris não bons. Você não pode pegar os barris sem avisar Shimon e vender, porque antes uma partilha oficial, uma partilha justa, que vamos ver, algum especialista vai chegar e vai avaliar o vinho e dividir a mesma qualidade para Leuven, a mesma qualidade de vinho para Shimon. Leuven não pode decidir fazer a partilha sozinho, porque Shimon pode suspeitar que Leuven deixou os barris ruins com Shimon. Então existe uma diferença bem grande no caso do dinheiro, que a pessoa pode fazer a partilha sozinho, no caso do vinho, que a pessoa tem que fazer uma partilha oficial. Gufa, voltando a esse assunto. Amar Rav Nachman disse, Rav Nachman, Zuse Kemad de Pligidam. Como a gente viu, quando a pessoa tem dinheiro em sociedade, ele pode pegar metade dele quando ele quiser, sem avisar o outro. Halemili Tavivetam, Vitkule, Vitkule. Só se todas essas moedas são da mesma qualidade. Naquela época, as moedas valiam o valor. Ou seja, eram moedas de prata que valiam o seu valor. Interessante que as moedas todas são de mesma qualidade, ou todas boas, ou todas ruins, etc., para que uma pessoa possa fazer a partilha sozinho. Avatar Vitkulilo, porém, se tem moedas melhores e moedas piores, então é necessário fazer uma partilha oficial, para que os dois tenham certeza que estão recebendo o que merecem, nem menos nem mais. Continua Rav Chama, Avamuga, Zuz e Bepshita. Rav Chama alugava o dinheiro dele. Entenderia isso melhor? Ele alugavam o dinheiro para alguém, algum inquilino do dinheiro pagava um pagamento de aluguel pelo dinheiro. Na forma se sentava que isso não era juros, era um aluguel. Beyoma, Carlos Lúcio de Rafhama, dentro de um curto prazo, Rafhama perdeu todo o dinheiro dele, ele foi à falência, porque o que ele fez é considerado juros. E a pessoa que cobra juros, ele sofre lo aleno, a pobreza. Em Musa Varmais Namimara, Rafhama, ele suscitava qual é a diferença em alugar um utensílio para um inquilino e cobrar um pagamento de aluguel, ou alugar o dinheiro e cobrar um pagamento de aluguel. Por isso, isso leva que um aluguel do dinheiro é permitido cobrar. Veloi fala para quem não existe isso de um aluguel do dinheiro. Maraga beina, beade a parte. Quando a pessoa aluga um objeto ao inquilino, o inquilino devolve esse mesmo objeto ao dono, e mesmo que esse objeto sofra algum dano, o inquilino não tem que pagar por esse dano. Devolve o objeto como está, porque o pagamento do aluguel inclui essa cobertura que o dono tem, que se caso aconteça algum dano com o objeto dele, já recebeu um pagamento do aluguel que cobre esse dano. Aconteceu algo acidental com o objeto, enquanto ele estava com o inquilino não tem que pagar nada. Por isso ele paga o aluguel, porque a responsabilidade dele é limitada. Para diminuir o risco do dono do objeto, se paga o aluguel. Zuzilu Adrebeinai, o Veluia de Aparte, a pessoa que ele aluga o dinheiro dele, por exemplo. Reuven aluga o dinheiro dele a Shimon. Shimon vai pegar o dinheiro e vai gastar. E Shimon vai dar um outro dinheiro para Reuven. O mesmo valor, mas outras moedas, por exemplo. E se Shimon ele pega o dinheiro, ele perde o dinheiro, ele ainda tem que pagar o valor do o dinheiro de volta a Reuven? Então isso é um empréstimo. Quando a pessoa ele empresta dinheiro, a responsabilidade total do dinheiro está sobre o devedor. Por isso a Torá fala, você credor, emprestou dinheiro, você vai receber o seu dinheiro de volta, não cobra juros, não morda o devedor. Também diferente a situação do dinheiro, a situação de um objeto, fala aqui a Gemara. Com o Amarava disse, Ravachar Eberenis, Nimar Lechavre, Eila Dalet Zuzi, Vilus Filipana Zuzi. Por exemplo, alguém pode chegar para ti e falar, Shimon, estou te emprestando 4 moedas. Porém, com a condição que você vai pegar uma moeda e emprestar em meu nome a Levi. Então, ele vai dar essa moeda de volta a Reuven. Isso é permitido. Então, Reuven emprestou 4 moedas a Shimon. Shimon tem que pagar as 4 moedas de volta a Reuven. Mesmo que Shimon emprestou uma dessas moedas a Levi, e Levi vai dar essa moeda de volta a Reuven. Então, Reuven emprestou 4 moedas e recebeu 5. Mas isso não é proibido por juros. Porque lo astraturai la ribit, rabá milové la malvé. O que a Torá proibiu é que o devedor pague ao credor juros. Se o devedor faz com que, no caso, Shimon faz com que Levi, uma pessoa de fora, pague para devolver uma moeda, isso não é proibido por juros. Vamarava falava, Sharelinis lembra de Havre, Shakilah, Arbazuzi, Lamarelepluni, Leusfanzuzi. Levi pode emprestar dinheiro a Shimon e falar, Shimon, estou te emprestando com a condição que você vai convencer Levi a me emprestar dinheiro. Isso também é permitido. Maitamas Haramirakashaker, porque o que Shimon deu a Reuven? Não deu dinheiro a Reuven. Shimon, ele foi convencer Levi para emprestar dinheiro a Reuven. Isso que Shimon deu a Reuven, esse ato de convencer Levi, isso não é considerado juros. Juros é um pagamento, algo que tem um valor substancial, não um ato. Que a Taba Mar Beredrafá, Pava Shak, Lugna de Kira Mikirai, Amar Elavua, os filhos Uzi. Como é o que aconteceu com Abba Amar, filho de Rafapa. Ele chegava para os vendedores de cera e falava, me dá a cera, e eu vou convencer meu pai, Rafapa, a emprestar a vocês dinheiro. Então Rafapa emprestava dinheiro a esses vendedores de cera, recebia o dinheiro dele de volta, e o filho dele recebia a cera de graça. Anuleira Balada Rafapa, Ahir Beredemar, Ribita. Falavam os sérios para a Papa que o filho do Senhor está cobrando juros. Amado, colgue caribita neijo. Fala a Papa que isso é permitido, nesse caso é permitido. Porque não era a Papa que está recebendo a cera, é o filho dele, é um filho adulto, independente de ir a Papa financeiramente. Lo astraturai la ribita ba milovela manve. Achas haramiraka shakil vechari. Porque é proibido que o devedor pague para o credor juros. Então seria proibido que os donos da cera deem a Papa cera, além do pagamento do empréstimo. Mas aqui, o filho de Rafapa está cobrando um salário, que é a cera, para fazer um serviço. O serviço é convencer Rafapa a emprestar dinheiro a esses vendedores? Isso não é proibido por juros? Rafapa não recebeu nenhum dinheiro desses vendedores, esses devedores, como juros. Começamos a nova Mishnah. שמין פרה וחמון וכל דבר שהוא עושה ואוכל למחץ. ומוד רוכז דעסקה, לבין תימון מוטי טרבליה, בוי, מבקה, ומבוכו, אצטרה. ידבס הסנימאו כי טרבליה שימון, פקי שימון קויג'י, יבואו חרשה, מתאי ידו לוקרו. מתאי ידה אינגורדה, דבלו לדעסון דסנימאו יפלט סבא כמו שימון. Mas são clássicas de isca, mesmo assim, Leuven não tem que pagar um salário a Shimon. Por quê? Porque Shimon pode fazer o animal trabalhar e usufruir, desfrutar desse trabalho desse animal. Isso é um salário por si só a Shimon. Leuven não tem que acrescentar nada. Makom shenagul lachloket avladot miyad, cholkin, makom shenagul legadel agdilu. Fala a Mishnah se o acordo é que Shimon vai ficar com os filhotes desse animal, metade dos filhotes. Então, se ele está numa região que o costume é que Shimon, ele vai criar os animais até que eles fiquem adultos, e depois ele pode exigir a partilha. Essas são as leis dessa isca também. Se eles estão numa região que costuma é que Shimon vai cuidar do animal por 30 dias ou 50 dias, como a gente viu antes, então essas são as leis dessa isca. Essas são as obrigações de Shimon. Quando você faz uma isca por padrão, sem especificar nada, são numa região que tem certos costumes, então as leis dessa isca são conforme os costumes do local. Como chama a Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel fala o sábio Shamin Eger Mimó Veseach Mimó. Reuven fez a isca com Shimon dando um animal que não trabalha. Uma ovelha, por exemplo. E também o filhote dessa ovelha. Reuven tem que pagar um salário a Shimon, porque Shimon não trabalha, Shimon não vai usufruir de nada do animal, ele vai receber um salário de Reuven, para que não tenha problema de juros nessa isca. Mas Reuven não tem que pagar um salário para Shimon pelo serviço de cuidar do filhote. Porque onde a mãe vai, o filhote vai atrás. Então, é como se fosse um pacote. O serviço que Shimon está cuidando da mãe e do filhote é um pacote só. Se ele bem paga um salário a Shimon para ele cuidar da mãe, isso inclui já um pagamento ao filhote. O filhote é secundário à mãe. Uma frisa assadeu vendo Roger Mishumribit, uma outra situação que a gente vai ver agora. Uma frisa assadeu. Fala a Miratandra, mas uma frisa assadeu vendo Roger Mishumribit. Esse mesmo caso. Qual é o caso? A sorrir da sede me chavirou be asara kurim me chitim le shana. Uma situação de chachirut. Reuven tem um campo. E Reuven aluga o campo a Shimon. Shimon é um chachir. É uma espécie de acordo que Shimon trabalha no campo. E paga por ano um pagamento a Reuven. No caso, ele vai pagar 10 volumes grandes de trigo por pagamento de aluguel desse campo. Veomelo tem lima taimus os efanesena. Vani alelecha shne masar kurim le shana. O que é permitido também é que Shimon, ele fala para Reuven, Reuven empresta 200 moedas, eu vou investir no campo. E em vez de pagar 10 volumes por ano, eu vou te pagar 12 volumes por ano. Multar, isso é permitido, não é proibido por juros. Mesmo que Reuven emprestou essas 200 moedas a Shimon, Shimon vai pagar de volta essas 200 moedas. E além disso, vai ter que pagar 2 volumes a mais de trigo por ano. Não é considerado juros, por quê? Porque Shimon investindo no campo com esse dinheiro do empréstimo, a qualidade do campo melhorou. O preço do aluguel subiu. Shimon está pagando 2 volumes a mais porque o aluguel subiu, não está pagando juros. Isso é permitido. Avalema fris lo alachanut vlo asfina. O que é proibido é que Reuven alugue uma loja para Shimon, ou um barco, para que Shimon venda a mercadoria. E Shimon pega peça 200 moedas emprestadas de Reuven para comprar a mercadoria e pagar a mais no aluguel. Isso é proibido, porque a qualidade da loja, a qualidade do barco não mudou. Shimon, ele pegou emprestado dinheiro para comprar mercadoria, ele está pagando juros, que é um aluguel maior. Amarav Nachman, Amarav Baravua, permite uma frisa al-Hanun al-Sur Batsura. Porém, fala o sábio, tem situações que a pessoa que aluga uma loja pode fazer isso. Ou seja, não vai comprar mercadoria com o dinheiro do empréstimo, vai investir na loja, vai embelezar a loja. Se final a da Iscária, ou se a pessoa alugou um barco, ele pode pegar emprestado do dono do barco dinheiro para comprar um mastro de navegação e pagar aluguel maior. Explica a Gemara, Hanuta Tsuba Tsurta, Tetsavu Bain, Shiva Gagatfei. Se essa pessoa ele pegou emprestado o dinheiro do dono e investiu na loja que ele está alugando, então a loja mais bonita atrai mais compradores, atrai mais pessoas que estão dispostas a pagar um aluguel maior também. Então por isso, esse inquilino está pagando um aluguel maior porque a qualidade da loja melhorou. Se final ação da escária, que é onde a chapira, escária tfei, agra tfei. Mesma coisa no caso do barco, o inquilino que está alugando o barco, ele pegou emprestado do dono do barco dinheiro para comprar um mastro de navegação, agora o barco melhorou, então o preço do barco subiu e o preço do aluguel também subiu. Por isso ele está pagando um aluguel maior, não é por causa de juros, isso é permitido. Isso fala que é um problema da Kippur. Hoje, pelo amanhã, vamos ver muito mais novidades e também vamos ver um assunto interessante sobre uma situação de juros entre um judeu e um goi, quando é permitido e quando é proibido. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.